CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
E agora com o nosso quadro. E olha só, gente. A gente vai falar aqui sobre um assunto importante para você que fica atento, por exemplo, às informações divulgadas comercialmente. Olha só, a Anvisa proibiu fabricação, também a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso de produtos que eram divulgados de forma irregular em sites da internet com indicação para tratamento, por exemplo, de problemas de visão. A gente está falando aqui de catarata, glaucoma e outros. A gente vai conversar com o Dr. Alexandre Rosa, médico oftalmologista, veio para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas dos nossos internautas a respeito desse problema.
Pois é, a Anvisa proibiu fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e o uso de alguns produtos que eram divulgados para tratamento de um determinado problema, mas não faziam nenhum efeito com relação a isso. É isso?
É, isso partiu de uma denúncia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, né, que provocou a Anvisa, né, para ela tomar essa decisão. Porque a gente sabe que algumas doenças oculares tinham a indicação desse uso desse medicamento e que eram medicamentos que não tinham eficácia comprovada para o tratamento dessas doenças que ele se destinava, né, como glaucoma, catarata, olho seco, né? E a população acabava comprando esse medicamento, na verdade não medicamento, esse suplemento, acreditando que estava fazendo um bem para os seus olhos e, enfim, não tinha nenhum benefício em relação ao uso deles.
Nesse caso, o uso ele era incentivado de forma comercial e não indicado por um especialista.
Exatamente, exatamente. Então, o que acontecia é que você tinha propaganda em diversos sites, né, em Instagram e outras mídias sociais, e a pessoa olhava aquela propaganda, via aquele anúncio, acreditava que aquilo se tratava de uma coisa ou de algum medicamento ou de algo que poderia ajudar o seu caso, e geralmente associado a depoimentos de usuários, e começava a utilizar aquilo como forma de tratamento para a sua patologia.
Isso é muito sério, né, doutor?
Assim, sim.
Uma oferta de um produto para um tratamento, a gente está falando aqui de doenças específicas, no caso
exatamente,
da saúde ocular.
Exatamente. Então, eram muito propagados, por exemplo, para o tratamento da catarata. Então, a catarata, só para a gente poder recordar o nosso ouvinte, né? A catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho que, com o passar do tempo, na maioria das vezes, ela vai opacificando e pode levar à perda da visão. E hoje a gente sabe que o único tratamento eficaz para esse procedimento, ou desculpa, para essa doença, é o tratamento cirúrgico. Então, já teve aqui uma conversa com o Dr. Luciano a respeito de catarata, e o tratamento eficaz para ela é através da cirurgia de catarata, né? Então, não existe nenhuma comprovação científica que nenhuma outra forma de tratamento, nem suplementos, nem exercícios oculares, que a gente vê muito também nas mídias sociais, que comprovem que vai melhorar o tratamento ou pelo menos resolver o problema da catarata.
É, doutor, só para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube também, como é que funciona, por exemplo, para que um medicamento, um remédio seja aprovado para o uso de uma, para o tratamento de uma determinada doença?
Isso é uma pergunta excelente, porque o processo que um medicamento precisa ter para ser aprovado para uma determinada doença, ele é um processo muito longo. Né? Então, demora às vezes mais de 10 anos para o medicamento sair da, que a gente fala, do laboratório, para entrar na prateleira, né, sendo oferecido para o paciente. Então, ele passa por várias fases, né? A gente, em pesquisa clínica, a gente sabe que essas fases elas começam com a fase laboratorial, desde uso em animais experimentais, depois a gente começa a utilizar em seres humanos, aí tem uma fase que a gente chama fase 3, onde você já consegue fazer a comprovação desse medicamento junto com uma coisa chamada placebo. O placebo, o que que é? É um medicamento, na verdade não é um medicamento, é uma formulação que não tem o mesmo princípio ativo. Então imagina que você tem duas drogas, né? A droga A que tem o remédio e a droga B que não tem o remédio. Então você vai dar para um determinado grupo essa droga A, que tem um medicamento, e para um determinado grupo a droga B, que não tem o remédio, para você saber se existe diferença entre uma e outra.
A eficácia.
Exatamente. Então existe todo esse passo a passo.
E
né?
é um processo demorado também.
Extremamente demorado, anos, e um processo muito, muito caro. Estima-se que para uma droga ser lançada custa alguns milhões de dólares para uma droga ser lançada, né? E é um processo que precisa ter todo esse acompanhamento passo a passo para saber a eficácia, para saber se a pessoa não está usando realmente um placebo, que é, enfim, uma coisa que...
Um remédio que não vai fazer nenhum
Que não vai fazer efeito. E que a gente sabe que, só para... É um dado interessante, quando alguns pacientes entram nesses estudos, que a gente chama estudos pré-clínicos, pela própria sugestão do paciente estar participando de um estudo, ele já tem uma melhora significativa. Isso é muito engraçado, né? Então, o efeito psicológico, ele existe realmente. E é comprovado através de vários artigos científicos que a pessoa achar que está sendo tratada, ela já consegue ter uma melhora. Então, é nisso aí que eles se baseiam.
Doutor, nesse caso que levou a Anvisa a proibir, né? A gente está falando de remédios, medicamentos, colírios, vitaminas, né? Assim, no geral, o que, que foi proibido?
Em geral, o que foi proibido são o que a gente chama das vitaminas ou suplementos, né? Então, remédios que a gente encontra facilmente na prateleira de farmácias ou até mesmo supermercados, que tinham a indicação de tratamento dessas doenças, né? Como catarata, a gente falou do glaucoma, né? O glaucoma é a pressão do olho, na maioria das vezes causada pela pressão do olho alta, e que é uma doença extremamente grave, que pode levar à perda absoluta da visão. Então imagina um paciente que pode ficar cego de forma irreversível usando
vitaminas,
acreditando que aquilo vai ter um benefício. E esse paciente, depois que perder a visão, não tem como recuperar mais. Ele não vai conseguir voltar o tempo e restaurar a visão dele. Diferente, por exemplo, de um paciente que tem a perda da visão pela catarata. Ainda ele pode, se tiver alguma coisa lá na frente, se operar e recuperar a visão. Mas um paciente com glaucoma, por exemplo, é extremamente grave. Esse paciente vai ficar cego e de forma irreversível, né? Então, um caso extremamente complexo, e por isso que foi uma decisão extremamente acertada da Anvisa de retirar esses, vamos colocar assim, esses suplementos, essas vitaminas da indicação do paciente, né? Então, isso foi uma decisão muito acertada.
Já que não podem ser tratados com esses medicamentos aí, com essas vitaminas, queria que o senhor explicasse. O senhor já falou da catarata, que é só um processo cirúrgico, as outras doenças que também são graves, cada uma tem a sua metodologia no tratamento.
Exatamente, né? Exatamente. Isso é interessante porque cada uma é um tipo de doença. Então, você não vai ter um remédio que vai ser eficaz para várias doenças com vários mecanismos de ação diferentes, né? Então, como eu já citei anteriormente, o glaucoma, na maioria das vezes, ele é causado pelo aumento da pressão ocular, né? Eu estou falando na maioria das vezes porque hoje a gente sabe que existem alguns tipos de glaucoma que a pressão do olho está normal e o paciente mesmo assim desenvolve glaucoma. Então, a base do tratamento do glaucoma, ela passa pela redução da pressão ocular, que é feita com o uso de medicamentos, né? Feita com o uso de colírios, né? Esses sim são eficazes para o tratamento da doença ocular, do glaucoma, né? Uma outra indicação muito comum desses suplementos é o olho seco, que é uma falta na lubrificação adequada do olho, né? Então, muito comum hoje em dia, a gente vive muito em tela, trabalha muito com computador, ar-condicionado, leva uma evaporação do olho, a evaporação do filme lacrimal. E é um tratamento também que tem que ser feito com medicamentos, com uso de colírios, que repõe essa lágrima de forma artificial. Então, mais uma vez, esses remédios não têm eficácia comprovada no mecanismo de ação da doença. Né?
É uma outra doença que também estava nesse rol aí, nessa lista, né? Para ser tratada com esses produtos que não eram para esse fim, é a degeneração macular. O que é isso, doutor?
Ótimo, essa é uma excelente pergunta. Tati, a degeneração macular, talvez disso tudo que a gente falou, seja a doença que a gente tem uma certa comprovação científica. Então, a degeneração macular é uma doença que acomete pessoas, geralmente após os 55, 60 anos de idade, onde você tem um envelhecimento da parte interna dos olhos, da região central do olho, que a gente chama de mácula. Nesses pacientes especificamente, a gente tem duas formas da doença. Uma forma que a gente chama de seca e uma forma molhada. Essa é uma uma caracterização dada pelo médico, então não tem como o paciente saber qual forma ele tem. Mas para os pacientes que têm a forma seca da doença, a gente tem sim uma evidência que o uso de determinados antioxidantes, não são todos, tem que ter uma prescrição muito correta, eles podem sim retardar a progressão dessa doença. Tá? Então, na forma seca, você tem uma indicação precisa para alguns antioxidantes, então não são todos, mas você pode lançar mão desse tratamento para esse caso específico. Talvez seja o único caso em que a gente pode lançar mão de uma formulação específica. Mais uma vez, isso foi estudado de uma forma científica durante anos, avaliando um grupo grande de pacientes, tem uma comprovação científica, mas aí, mais uma vez, precisa ter a formulação que foi feita no estudo, porque senão não, a gente não sabe a eficácia. Ah, vou usar produto X3. A gente não sabe se esse produto tem a eficácia, porque ele não passou por uma avaliação científica. Mas para a degeneração macular, a gente tem uma comprovação de uma formulação específica para uso, sim.
Mas ainda assim precisa de uma orientação
exatamente
de um profissional especialista.
Exatamente. Acho que você concluiu de uma forma precisa, né? O que precisa é que o paciente seja orientado por um médico. Não adianta você se automedicar, né?
Assistir na internet e fazer.
Exatamente, né? A automedicação nunca foi uma boa saída, né? Nem para medicamentos, né? Muito menos para suplementos também. Você pode estar usando coisas que podem atrapalhar, inclusive piorar o seu quadro.
Olha, a gente conversou aqui com o Dr. Alexandre Rosa. Ele é médico oftalmologista. Doutor, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.